Fala galera, tudo bom com vocês? Juninho Vitória aqui para mais um podcast. Estou muito feliz e o tema de hoje é casar. E bora lá então, vamos começar esse podcast. Bora trocar uma ideia sobre a palavra de Deus? Então, quando a gente fala sobre a palavra casar, né, ela traz a ideia de que a gente ainda não está dentro do casamento, mas sim que a gente vai chegar até esse momento, né? Então, é essa fase, né, da vida que eu quero trocar essa ideia, bater esse papo com vocês agora. Então essa é uma das fases mais importantes, né? É a fase do planejamento, é a fase que a gente vai se preparar para estar dentro de um casamento, né? Então eu costumo dizer que é a hora de da gente estabelecer a nossa base, né, nossos princípios, e isso está pautado na Bíblia, que é a palavra de Deus. O Senhor, ele diz, né, sobre o casamento lá em Gênesis 2:18, o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vou aproveitar para ler um texto também que está em Coríntios 13, 4 ou 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu li dois textos rápidos, né? Eu sei que nesse podcast a gente não consegue desmembrar todos os assuntos, todos os textos, a gente não consegue ler, né? Por conta também do nosso tempo, mas a gente pode trocar uma ideia nas minhas redes, para quem quiser dar um pulinho lá, tá? No Instagram é @JuninhoVitório1 e no Facebook Vitório Júnior. Beleza, galera? E por que que eu digo que essa fase, esse casar, né, é uma fase tão importante, né? Porque eu vou fazer agora uma analogia a um prédio, né? Eu, quando era criança, eu lembro que eu via notícias no jornal e dizia, algumas dessas notícias foram sobre prédios. E na época o prédio foi construído, né, com as bases frágeis ou não adequadas, e com isso ele veio futuramente às ruínas, e foi uma coisa trágica e feriu pessoas, enfim. Então, aplicando essa analogia, né, esse exemplo para a matéria do casar, a gente pode perceber que se também não tiver umas bases bem colocadas, né, bem adequadas, ele não vai sustentar, ele não vai prosperar. Então isso é importantíssimo, né? E eu me lembro, na época que eu ia casar, eu não tinha tanta experiência quanto eu tenho hoje, né? E assim, eu não tive um contato assim com algo como a gente está fazendo aqui agora, né? Trocar uma ideia assim, realmente nesse sentido, que aqui o podcast a gente tem esse porquê de fazer ele tão prático, né? Porque é justamente para amparar esses setores da nossa vida, o que realmente acontece. Então a gente pode evoluir através dessas experiências. Sei que eu não sou um cara que tem 80 anos de casamento, mas eu posso dizer pelo menos algumas coisas. Sei que dá para contar até no dedo, porque são poucas experiências, mas são experiências valiosíssimas. Eu sei que de repente vai aplicar para uma, duas, três pessoas, mas se chegar a um, a gente já está muito feliz. E Deus tem colocado isso no meu coração, que se pelo menos uma pessoa for edificada através desses podcasts, eu já estou fazendo a obra dele. Então eu fico muito feliz, espero estar ajudando pelo menos alguém. Então vou dizer algo muito sério que tem acontecido, que é o índice dos divórcios, e meu coração fica realmente entristecido com os números. E eu dei uma olhada agora, confesso para vocês, e cheguei à conclusão, de acordo com o índice que o IBGE divulgou, né, já era um índice muito alto em 2019, né, de divórcios, e trazendo agora para depois da pandemia, os divórcios aumentaram muito no cartório. Ao meu ver, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas para dar um contexto melhor para vocês, ao meu ver, essa procura através do cartório, por conta de que os tribunais fecharam, né, estavam atendendo só cunho de urgência, enfim. Então os cartórios ficaram lotados de processos de divórcio para poder serem feitos. E agora, afunilando ainda mais, a gente percebe que o índice também aumentou em relação aos divórcios precoces. E é disso que eu quero falar com vocês. Lógico que eu não quero jogar um balde de água fria em quem quer casar, muito pelo contrário. Eu quero trazer a você a sobriedade, o controle, para que você analise tudo e consiga assim entrar com o pé direito, né, no casamento. E uma das coisas que eu quero te falar sobre a base é o motivo do casamento. Qual o seu motivo do casamento, né? Qual o motivo de que você quer casar? E a gente sabe que na igreja é pregado, claro, porque isso é a luz das escrituras, de que o casamento instituído pelo Senhor, ele tem que ser puro. Então você Deus abomina o sexo antes do casamento. Então, o jovem que está na igreja e muitas das vezes os hormônios estão à flor da pele, né? Então, o cara quer fazer o ato sexual e muitas das vezes aquilo se sobrepõe ao motivo real de um casamento e ele acaba tentando pegar atalhos. E esses atalhos não vão sustentar um casamento, né? E com isso, as bases não vão estar sendo feitas adequadamente e acaba tendo uma ruína. E eu posso dizer que o motivo é o motivo do casamento, né, o porquê que você quer casar, mal estabelecido, pode sim ser um dos fatores que causam esse divórcio precoce, né? A gente vê casamento aí através dessas reportagens que eu pesquisei, de que duraram 2, 3 meses, cara. Então, assim, menos de 6 meses, nem um ano. Nossa, isso traz assim uma coisa pra gente que a gente realmente é alarmante. Então, eu falo pra você, brother. Como amigo, cara, se você quer casar, case pelos motivos certos, case com Deus no centro, case porque você ama a pessoa, você quer estar com ela o resto da sua vida, porque o casamento é para a vida toda, o casamento é até você morrer. Então as coisas têm que ser bem feitas, têm que ser bem pensadas. E, cara, você tentar burlar as regras, isso é burlar as regras, você queria casar para você poder estar diante de Deus, abre aspas, corretamente. Só que seu coração não está correto. E outro ponto também que eu quero te falar é você casar por qualquer outro motivo. Se eu ficar enumerando, a gente vai alongar demais, né? Eu citei um dos exemplos, tem muitos, tem milhares. Às vezes o cara também, ou a menina também, quer sair de casa, os pais estão, abre aspas, enchendo o saco. E eu sei que essa fase realmente dá uns choques, né? De vez em quando os pais estão ali em cima, estão cobrando e a gente pensa mesmo. Eu também já pensei muito nisso na minha época e, enfim, a gente pensar, ah, cara, eu vou sair de casa, eu quero ter logo minha vida. E se tiver uma outra pessoa também com esse mesmo contexto, a gente acaba, né? Nunca aconteceu isso comigo, mas eu posso imaginar, né? Então uma pessoa às vezes vai falar, ah, então vamos lá, vamos casar, né? É lógico que pode ter casos desses que vão dar certo, que realmente as pessoas se amam. Mas se o motivo for somente esse, realmente a coisa não funciona, bicho. Então, assim, pense no motivo, né? A gente vê que o amor é o motivo, Jesus é o motivo, porque Jesus ele é amor, Deus ele é amor. E um outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui também rapidamente é o seguinte, ponto 2 é o seguinte, cara, não existe casamento perfeito. O casamento ele é ajustado, né? Você pode ajustar ele. E você trabalhar para que as engrenagens possam estar adequadamente funcionando, e ele vai estar funcionando, que vai ser uma maravilha. E realmente, casamento é muito bom, casamento é muito legal. Posso dizer isso por experiência própria, né? Graças a Deus eu tenho uma mulher assim que Deus me deu, que, bicho, eu não me vejo mais vivendo sem ela. Então, assim, o que eu gostaria de falar com vocês também é ter essa consciência. Sei que na fase de namoro, essa fase que você vai casar, a fase de noivado também, né, a gente está ali embriagado, né, com essa vontade, essa paixão, né, e talvez até o amor também. Só que você não pode deixar de pensar também na realidade, se eu posso dizer isso, né, na realidade, no sentido de que, não que não seja real o amor, a paixão, mas no sentido de que você está consciente, de que você está sóbrio, de que você está com controle realmente na mão, você sabe o que você está fazendo e você diz, não, eu vou por aqui, eu sei, eu tenho. Eu costumo dizer que, né, no meu ramo, né, a gente fala para o cliente, eu trabalho também com direito empresarial, né, então a gente pega o risco, a gente fala que a gente vai fazer todo aquele A gente vai dar aquele parecer, vai fazer toda aquela análise para poder dar o parecer. Então a gente pega e fala com o cliente assim: ó, você quer fazer isso aqui? Você quer investir desse modo? Tá aqui, ó, teu risco é esse aqui. Então trabalha com risco na mão. Então é isso que eu quero dizer para vocês: vocês vão trabalhar com tudo na mão, então fica mais fácil, né? Então assim, você vai olhar e você vai dizer: não, é isso aqui que eu quero. Olha, a pessoa que eu vou casar, no caso o menino vai casar com a menina. Ele vai olhar assim, o brother vai olhar assim: cara, ela é assim, desse jeito aqui. Eu sei que ela é assim e eu sei onde eu tô me metendo, assim, onde eu tô entrando. E eu sei como eu tenho que me comportar para que a coisa dê certo. Saca o que eu tô dizendo? Então é mais ou menos por aí. Vou dar um exemplo aqui que de um lance que eu não tinha analisado. Eu vou falar para vocês aqui, vou abrir um pouco sobre a minha vida. E assim que eu casei com a minha esposa Marcele, ela não sabia cozinhar, bicho, e eu não tinha me ligado nisso, não tinha me atentado nisso. E eu já fui criado de uma outra maneira, ela foi criada de outra, né? Foi criada muito bem, graças a Deus, eu também, né? Então tivemos boas educações, o valor do trabalho, enfim, os verdadeiros valores, graças a Deus, né? E assim, bicho, a mãe dela ensinou ela que ela tinha que trabalhar, tinha que fazer faculdade, enfim, tinha que crescer na vida, e isso tá certo, não tá errado, né? Só que eu digo a você que talvez ela tenha, assim, deixado uma matéria de lado, que era essa parte, né, não que a mulher tem que cuidar de casa, não esse pensamento, mas você tem que ser completo. Eu penso assim, né, hoje eu passo isso pros meus filhos, que você tem que ser completo, você tem que ir lá fora, você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que crescer, né? Lógico, com o direcionamento de Deus em tudo na sua vida, para tudo ocorra bem. Mas você tem que ser completo, você não vai só estudar, você também tem que saber um pouco, nem que você consiga fazer um arroz, um feijão, fritar um ovo, você tem que se virar, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Para isso lá na frente ser algo bom, algo que vai somar dentro do teu casamento. Então assim, eu não tinha muita maturidade nesse aspecto. E assim, eu achava que o casamento era 50-50. Deixa eu explicar melhor para vocês. Por exemplo, a gente sabe que na Bíblia também diz, né, sobre os papéis. O homem tem um papel, a mulher tem outro. A gente que é homem, a gente tem mais aquele lance, né, de que a gente é o cabeça, a gente é o líder da casa. Isso foi instituído realmente por Deus. E a mulher, ela tem aquela. E o homem ainda, né, ele tem. O dever de se doar pela sua família, pela sua esposa e até morrer, assim como Jesus deu a vida dele por nós que somos a igreja, que é a noiva de Cristo, certo? Então esse é o dever do homem. Se ele tiver que dar a vida, ele tem que dar. E o da mulher é respeitar o homem, né? A palavra de Deus diz até sobre submissão. Isso não quer dizer que o homem vai pisar na mulher, não é nada disso que eu estou falando, mas é mais aquele encontro, né? Aquele ajuste, como se o cara tá dirigindo o carro e a mulher, ela tá no GPS, saca? Aí ela fala: ó, vai ter uma curva ali na frente, você vira pra direita ali. Aí o homem vai lá e vira, sacou? Então, mais ou menos por aí. Então, voltando. Então, eu achava isso, bicho. Eu achava que eu tinha que fazer o meu papel, ela fazia o dela. Então, Marcela, ela trabalhava muito, eu também. E depois que nós nos casamos, chegou numa fase que ela queria. Ficar em casa, né, para poder também cuidar da casa e tudo mais. E eu falei: pô, beleza, a gente sempre se apoia em tudo, graças a Deus. Só que aconteceu uma situação de que eu achava que eu tava trabalhando e, cara, eu ia chegar em casa e ia ter tudo pronto, a comida tá ali, pá, tudo certinho. Só que a realidade é que quando eu chegava em casa, muitas das vezes não tinha comida pronta, entendeu? Então é um problema muito pequeno, mas que no momento eu não tinha essa maturidade. Então eu olhava e falava: não, estou fazendo a minha parte, eu tenho que fazer a dela. Então eu ficava chateado, eu pensava muitas coisas e eu falava: caraca, poxa, por que isso? Ah, aí aconteceu de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo. Só que eu não olhei com o olhar de assim: olha, poxa, eu estou dando 50%, tá? Ela não está conseguindo nesse momento do casamento, então eu vou suprir sei lá, ela está dando 30%, eu vou suprir aqueles 20%, saca? E casamento é isso, bicho. É você estar ali. Às vezes, no momento, eu vou estar dando só 20, 30% e ela vai completar o restante. E às vezes, ela vai dar menos e eu vou estar ali completando o restante. Assim como aconteceu também, de que na época que eu fui fazer minha faculdade de direito e eu já trabalhava, já sustentava a casa, que eu fui fazer a faculdade depois que eu me casei. Então eu tinha que trabalhar e eu tinha que correr para a faculdade, chegava atrasado, né? A minha vida era praticamente chegar em cima da hora ou atrasado. E cara, chegou um momento da minha vida que estava acumulando muito trabalho para eu fazer. E o sistema da faculdade, né, que era um sistema virtual para a gente poder despachar assim os trabalhos, bicho, a coisa tava feia, ficou fora de controle. E eu fazia os trabalhos, só que na hora de eu postar tinha dificuldade porque o sistema caía, o sistema acontecia muitas coisas, cara. Não sei se era o momento, né, de estar todo mundo ali naquele certo horário, enfim. E ela passou a me ajudar, ela não me criticou. Ela chegou e ela falou assim: olha, vai lá pro teu trabalho, deixa tudo pronto aqui, né, antes. E quando você sair para trabalhar, eu vou ficar postando. Se o sistema der problema, eu tento de novo. E depois eu pego os recibos de que você postou e eu organizo para você, imprimo tudo e deixo aqui tudo organizado. Cara, meu irmão, se não fosse aquilo ali, talvez eu teria, não sei se eu teria prolongado mais a faculdade. Não sei o destino que seria. Se eu aguentaria, se eu, sei lá, se eu ia reprovar ou se eu ia desistir. Eu não sei te falar. O que eu sei te falar é que aquilo ali me ajudou e muito. Então, galera, eu estou dando dois exemplos bobos, né? Mas que trazendo para aplicação para a vida de cada um, né? E principalmente para quem ainda vai chegar o momento do casamento, quem ainda vai casar, né? Que é essa fase aqui que a gente está falando sobre o casar. Então você já vai olhar, eu acredito que você já vai olhar com outros olhos a partir de hoje, né? Então você vai analisar e você já vai entrar com uma certa maturidade e você vai perceber, você pode aplicar isso em outros detalhes da vida, né? Claro. Não dá para falar de uma vida inteira em 15, 20 minutos, mas eu estou tentando, assim, ao máximo, né, contextualizar tudo através de exemplos e tudo mais, para que a gente consiga, dar, assim, algo de bom, né, passar algo de bom para o próximo, que é, assim, a função desses podcasts, né, que é abençoar vidas. Então, galera, eu vou ficando por aqui e eu digo para vocês, cara, você que está pensando em casar, você seja assim parceiro, você esteja primeiramente no Senhor, ore, né? Siga de acordo com a Bíblia, que tudo vai dar certo, brother. E valeu, galera. Construa as bases sólidas antes de você casar, né? Vá fazendo não só aquele planejamento de festa, né? Muitas pessoas ficam muito ligadas ao planejamento das festas e tudo mais. Não é errado fazer isso, mas não deixe de lado o que é mais importante. Que é você dar o devido valor às coisas que realmente são mais importantes que é o casamento em si. Então você tem que pegar a festa, ela vai passar, vai ser gostoso, vai ser o momento vai ser ótimo. Sim, claro que vai ser. E merece sim o respeito e merece sim um planejamento, mas não deixe de lado o seu casamento propriamente dito, né? O que você almeja, aonde você quer estar com a sua esposa e você, esposa, com seu marido. Então, assim, planeje, faça, monte, né, a sua base em cima dos princípios divinos, os princípios que estão na Bíblia, né? Não tente pegar atalho, não tente fazer algo que no futuro vai te prejudicar. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Um abraço e até mais.